station is...
Pronunciation, bro.
Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Pronunciation Pro Class. E hoje a gente vai conhecer uma redução, um padrão de pronúncia nativo muito, muito, muito comum. Essa é uma redução muito simples, mas muito importante que você entenda para você começar a conseguir identificar e compreender nativos com mais facilidade. Bom, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, a gente tem as palavrinhas que a gente vai aprender a redução. Essas duas palavrinhas aqui, que são your, essa da esquerda, your, e essa da direita, your. Ravi, qual que é a diferença então? A pronúncia é exatamente a mesma. Muita gente fica tentando achar a diferença, acha que uma é your, a outra é your, mas na verdade é a mesma pronúncia, que é your. Algo como, se fosse para escrever de alguma forma, eu escreveria assim, your, your, your. Your. A questão é que muitas vezes, na verdade quase sempre, nativos vão deixar essa pronúncia mais curtinha. Esse your vai soar um pouquinho diferente. Então primeiro, vamos entender o que significa, na verdade lembrar o que significam essas duas palavrinhas. A primeira, eu coloquei aqui structure one. Structure one, estrutura 1, na verdade não é nenhuma estrutura, é uma palavrinha só. Coloquei structure one para seguir o padrão que eu tenho feito em todas as aulas. Então a primeira palavrinha é your. Your significa seu, sua. Seus, suas, ou até mesmo teu, tua, teus, tuas, ok? Se eu quisesse olhar para você e falasse assim, nossa, o seu cabelo é tão bonito. Your hair is so beautiful. Your hair is so beautiful. Your hair is so beautiful. O seu cabelo é tão bonito, ok? Acontece o seguinte, pessoal, essa palavrinha aqui, your, ela tem uma pronúncia completa, pronúncia perfeita, que é your, 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 tá? Não digo nem perfeita, porque tem vários sotaques, várias coisas que podem acontecer, mas a pronúncia padrão, digamos assim, pronúncia completa é your, your. Acontece o seguinte, nativos, como sempre, querem reduzir as palavrinhas, eles querem deixar o negócio mais dinâmico, mais rápido, e esse your vai soar como your, your, your. Your, your. Então, se você olhar aqui do lado esquerdo, a gente tem ali, reduction, your. Então, cuidado, só uma coisinha. Eu coloco aqui, escrito assim, de forma mais ilustrativa, para ajudar como uma referência básica. Mas é muito importante que você assista a aula e preste atenção na minha pronúncia, na minha explicação. Por quê? Porque se você não prestar muita atenção e for se basear demais no que está escrito, talvez você saia por aí falando your, your, e daí já não está certo, não soa legal. Essa pronúncia aqui, ela funciona quando é bem rapidinho. Your, your, your. Ao invés de your, que é uma pronúncia mais completa, mais comprida, né? Mais longa. Your, soa como your, 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 your. Então, essa frase aqui, do lado direito, aqui no nosso quadro, your hair is so beautiful. Ela soaria your hair is so beautiful. Your, your hair, your hair, your hair. Então, ao invés de your hair, your hair, your, 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 your hair. Ok? Então, começa a praticar aí, já pra você ir se familiarizando com o negócio. Your, 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 your. Ao invés de your, 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 your. Vamos lá. Então, ok. Entendemos a structure one, a estrutura 1. Acontece o seguinte, essa mesma pronúncia pode ser aplicada pra structure 2, pra estrutura 2, que nada mais é do que algo que vocês já conhecem, a gente já viu no Grammar Hacks, que é a palavrinha your, tá? A pronúncia completa também é igual. Tá, essa, olha lá do lado esquerdo. A structure 1, pronúncia é your. Structure 2, também é your, pronúncia completa. Acontece que a estrutura 2 tem outro significado. Tá? Esse your que a gente está vendo aqui no nosso quadro aqui em cima de mim, ele é a contração de you are, que significa o quê? Você é, você está. Ou o plural, vocês são, vocês estão. Ok? Então, você é legal, você é bonito, vocês são bonitas, vocês estão bonitas hoje, por exemplo. Ok? Your, your, esse é o verb to be, tá? Essa a gente estudou lá na nossa Grammar Hacks 1. Então, vamos para os exemplos, tá? Ah, uma coisa importante, a estrutura 2, por exemplo, se eu falo, você, your, você é bonita, ou você é bonito, handsome, você é bonito, para um cara, por exemplo, you're handsome, you're handsome, you're handsome. Handsome, you're handsome, ok? Esse you're handsome pode soar como you're handsome, you're handsome, you're handsome, ok? Então, you're handsome. Só, eu fico repetindo assim, bem um maluco, para você começar, de preferência de fone de ouvido, De preferência, de fone de ouvido, você ficar aí me ouvindo aí na tua cabeça, para você começar a se acostumar com o negócio, ok? Vamos para os exemplos, é a forma mais fácil da gente internalizar algo, é vendo bastante exemplo, ouvindo bastante. Primeiro exemplo que a gente tem, exemplo 1, é you think, que significa você acha, então think significa achar. Atenção para a pronúncia, think. Esse sonzinho de TH é produzido simulando como se você estivesse falando o som de S com a língua presa. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, senhor com a língua presa, fica senhor. Tá? Então esse é o som do TH. Para falar essa palavrinha aqui, produz esse som, fala think. You think, você acha que, tá? Então esse que está embutido ali no verbo achar, você não precisa adicionar o que, ok? You think, você acha que, your, você é ou você está, always, sempre, right, certo, certa. Então você está olhando para a pessoa, pô cara, você acha que você está sempre certa? Você acha que você está sempre certo? Javi, pode ser no plural também traduzido? Vocês acham que vocês estão sempre certos? Sim, pode também. Lembrando, you é você ou vocês, ok? Então, you think you're always right. You think you're always right. Você acha que você está sempre certo. A questão é que aqui a gente tem o your, que pode ser pronunciado completo. You think you're always right. You think you're always right. Ou você pode reduzir. You think you're always right. You're always. Veja que não soa you're always, e sim you're always. You're always. Ok? É uma questão de prática mesmo. Então, you're always right. Man, you think you're always right. What's the matter with you, man? Então, cara, você acha que você está sempre certo. Qual que é o teu problema? Ok? Vamos lá. Próximo exemplo. A gente tem ali, does your father, vamos por partes, se eu falar assim, your father volunteers, your father volunteers, significa, volunteer, sem o S, aqui, é o verbo fazer trabalho voluntário, tá, se voluntariar para algo. Nesse caso, isso a gente também já viu no Grammar Hacks, your father corresponde a ele, he. E quando a gente tem uma frase afirmativa com ele ou ela, a gente adiciona um S. Então fica, your father volunteers, your father volunteers. O teu pai, o seu pai, faz voluntariado ou faz trabalho voluntário. A questão é que é uma pergunta. Daí pergunta com he, she, it, a gente adiciona o does. Does your father, o seu pai? E daí a gente tira o S, porque é uma pergunta. O S só vai em frases afirmativas. Então, does your father volunteer, o seu pai? Faz trabalho voluntário? O seu pai faz voluntariado, ok? Então, does your father volunteer at a, em uma church? At a church, em uma igreja? Ok, so, does your father volunteer at a church? O seu pai faz voluntariado em uma igreja? Ou faz trabalho voluntário em uma igreja? Ok? Exemplo dado, onde que mora aqui a pronúncia reduzida? Does your father volunteer at a church? Does your father? Esse does your father, pode soar como does your father, ao invés de your father, ok? Essa é uma redução muito sutil, tá? Exige muita atenção. Então, does your father volunteer at a church? At a church. Tem outro padrão legal de pronúncia aqui, soa como at a church. Does your father volunteer at a church? Seu pai faz voluntariado em uma igreja? Próximo exemplo, a gente tem my sister, minha irmã, likes, gosta. Lembrando, por que tem esse S aqui no verbo? Porque my sister, minha irmã, nada mais é do que ela. Quando a gente tem uma frase com ela, com she, a gente adiciona um S, uma frase afirmativa. Então, my sister likes, minha irmã gosta, de, esse de também já está embutido no verbo gostar, no verbo like. Então, minha irmã gosta de rock and roll. Rock and roll. Minha irmã gosta de rock and roll, né, que a gente fala em português, ou só rock. My sister likes rock and roll. Rock and roll, ok? Rock and roll. My sister likes rock and roll. E daí a gente tem uma segunda frase. How about your brother? How about é uma estrutura interessante de você aprender. Quando você vai perguntar assim, por exemplo, eu adoro livros. E você, esse how about, nada mais é do que e, esse e numa pergunta, tá? Quando você vai perguntar da opinião da pessoa ou sobre a pessoa. E você, how about you? How about you? Nesse caso, ao invés de e você, a gente tá falando e o seu irmão. How about your brother? Então, a redução aqui no your, que soa como your, your. How about your brother? Your brother, your brother, your brother, ao invés de your brother. Your brother, your brother, your brother. Tá? Você tá conseguindo perceber como é rápida a pronúncia? Ao invés de your, é your, your brother, your brother, your brother. Quase não dá pra ouvir. E aí que mora a importância das reduções de pronúncia nativa. Porque, primeiramente, você vai se tornar capaz de entender nativos com mais facilidade. E, segundo, você vai poder melhorar a tua própria pronúncia, ok? Começar a incorporar esses padrões à sua própria pronúncia. Então, my sister likes rock and roll. How about your brother? Então, e o seu irmão? Ok? Então, próximo exemplo, número 4, a gente tem aqui. You're always late for work. Your significa o quê? Você é, ou vocês são, você está, ou vocês estão, ok? Então, você é, ou você está, a gente vai ver aqui é está, sempre, always, significa sempre, late, significa atrasado, atrasado, ok? Ou tarde, ah, tá tarde, it's late, ok? Nesse caso, atrasado, atrasada. Você está sempre atrasado, você está sempre atrasada para o trabalho, ou no trabalho. Então, late for work, atrasada no trabalho, atrasada para o trabalho, ok? Para o trabalho. Cara, você está sempre atrasado para o trabalho. Dude, you're always late for work, ok? You're always late for work. Você está sempre atrasado ou atrasada para o trabalho. Isso aqui também poderia ser plural, né? Vocês estão sempre atrasados para o trabalho. Também poderia ser. Detalhe de pronúncia, ao invés de you're always, você pode falar you're always, you're always, you're always late for work, man. Dude, come on, you're always late for work. You're always, you're always, you're always. Ok? Tenta sempre repetir. You're always. You're always. You're always. You're always. Ok? Ao invés de you're always. You're always. You're always. Ok? Próximo exemplo. Próximo exemplo. Número 5. Number 5. A gente tem you're an... Sorry. You're not an interesting person. Wow. You're not an interesting person. You're significa, mais uma vez, o quê? Você... É, ou vocês são. Nesse caso é you're not. Então tá no negativo. Você não é. E a gente tem an. Essa palavrinha an significa uma. Então você não é uma person. Person significa pessoa. Person, pessoa. Interesting, preste atenção na pronúncia. Interesting, interesting, interesting. Interesting. Então, you're not an interesting person. Interesting person, pessoa interessante. Javi, por que não é person interesting? Já que é pessoa interessante. Porque no inglês, os adjetivos, as qualidades vêm antes. Então, fica interesting person e não person interesting. Você não é uma pessoa interessante. Poxa. You're not an interesting person. Onde que mora aqui a redução? Aqui no you're. You're not an interesting person. You're not, you're not, you're not, you're not. You're not. You're not an interesting person. You're not an interesting person. You're not an interesting person. Ok? Então, próximo exemplo. Your brother-in-law. Your brother-in-law is an asshole. Your... Vou colocar aqui. Então, a gente tem aqui your, que significa seu, sua, seu, su, seu, suas, teu, tua, teus, tuas. E a gente tem brother, que significa irmão. Acontece que esse in-law, o que significa isso aqui, brother-in-law? Quando a gente tem in-law, significa que é aquela pessoa ali, nesse caso, brother, o irmão, da família do teu marido ou da tua esposa, ok? Então, o irmão da tua esposa é quem? É o teu cunhado. Então, brother-in-law significa cunhado. Ok? Essa é a tradução, brother-in-law. Se a gente colocasse mother-in-law, mother-in-law, seria sogra. Father-in-law, seria o sogro, ok? Então, vamos lá. Your brother-in-law, o seu cunhado, is, é, and, a gente acabou de ver, um ou uma, seu cunhado é um Asshole é uma palavra super feia, tá, pessoal? É um xingamento, mas que é muito comum. Você vai ouvir em filmes, você vai ouvir em séries. Então é legal de aprender, né? Eu não tenho problema com isso. Se você não gostar, me desculpe, me manda um e-mail, tá aqui. A gente conversa, mas eu acho interessante de ensinar o inglês que é falado aí por aí, ok? Então, your brother-in-law is an asshole. Asshole significa um bundão, um babaca, tá? Quando você tem aquele cara que é um babaca de primeiro, você fala, dude, you're an asshole. Cara, você é um babaca, ok? Uma palavra, desculpe pelo palavrão, mas estou te ensinando uma palavra que é muito usada por aí, que você vai ver amanhã ou depois num filme, ok? Your brother-in-law is an asshole. O seu cunhado é um babaca de primeira, ok? Vamos lá, continuando. A gente tem a frase número 7. You're just like your mother. Pessoal, acabamos de ver, your significa o quê? Você é, você está, vocês são, vocês estão. Nesse caso, você é just like. Just like é como se fosse uma expressãozinha, que é igualzinho. Man, I'm just like my father. Eu sou igualzinho ao meu pai. Se eu falo, you're just like your mother, você é igual zinha a quem? Igualzinha a sua mãe. Você é igualzinha a sua mãe. You're just like your mother. Né? Às vezes o pai fala, putz, you're just like your mother. Você é igualzinha a tua mãe. Ok? Poderia também você é igualzinho a sua mãe. Tá, pessoal? Igualzinha é só uma das traduções. Poderia ser igualzinho a sua mãe. Ok? Próximo exemplo. Número 8. Number 8. We have do I know. Do I know? Do I know your parents? Do I know your parents? Pessoal, I know significa o quê? Eu conheço. Eu conheço. I know. I know. Eu conheço. Para fazer uma pergunta, para transformar isso numa pergunta, a gente também já viu isso aí lá no Grammar Hacks, a gente diz do I know. Colocou esse do na frente, já sabe que é uma pergunta. Do I know? Do I know? Eu conheço. E daí a gente tem, então, eu conheço. Já sabe que é uma pergunta, né? Your, seus, parents. Pais. Aqui tá uma palavrinha curiosa, parents, muita gente se confunde, acha que é parentes, mas é o que a gente chama de falso cognato, né? Uma palavra que é o famoso parece, mas não é, ok? Então, parents, na verdade, significa pais. Pais, é o pai e a mãe, só, parents, ok? Do I know your parents? Eu conheço seus pais, ok? Onde que mora a redução aqui? Aqui no your. Então, do I know your parents? Your parents, your parents. Fica your parents, your parents. Do I know your parents? Your parents, your parents. Ok? É aí que mora a redução. Do I know your parents, your, ao invés de your parents. Do I know your parents, do I know your parents. Ok? Ravi, poxa, mas essa é uma redução difícil aí de incorporar, né, no minha fala. Pois é, uma questão de prática. Por mais que ela seja muito simples, para você colocar ela na tua fala, é algo que exige prática e paciência. Tá? Então, faça lá o Anki, pratique bastante. A gente já vai falar sobre isso aí no fim da aula. Próxima frase, frase 9, a gente já tá quase terminando aqui, a gente tem she still. Pessoal, she significa ela, still, ainda. E daí a gente tem, se fosse assim, she still likes, que a gente viu, né? Ela ainda, opa, faltou um L ali. She still likes, ela ainda gosta. A gente coloca o S aqui, porque é uma frase com she, uma frase afirmativa com she no presente. Acontece que nesse caso, a frase é she doesn't, she still doesn't. Like. Daí a gente tira o S porque o S só vai em frase afirmativa, né? Então, she still doesn't like. Ela ainda não gosta. Ela ainda não gosta do seu your, ok? Então, lembrando, esse do tá embutido no verbo like. Você não precisa adicionar uma palavrinha para esse do. Quando fala gostar de algo, você não precisa falar esse de ou do. Então, she still doesn't like. Ela ainda não gosta do quê? Do seu behavior. O que significa behavior? Behavior significa comportamento, comportamento. She still doesn't like your behavior, your behavior, your behavior, ao invés de your behavior. She still doesn't like your behavior, ok? Pessoal, um detalhe muito importante, preste atenção, muito importante. Essa pronúncia reduzida, your, ela não é usada quando você dá ênfase na palavra your. Se você quiser falar assim, cara, ela ainda não gosta do seu comportamento. She still doesn't like your behavior. Daí quando você dá essa ênfase no your, você não pode falar she still doesn't like your behavior. Não, daí fica meio estranho. Your behavior. Não, vai ficar um troço meio estranho. Não vai soar legal, ok? Então quando você dá ênfase na palavra your, você não pode usar a redução, ok? Vai ser she still doesn't like your behavior. Ela ainda não gosta do seu comportamento. Okay? Alright, continuando. Essa é um ponto bem importante, tá, pessoal? Alright, so let's move on. Vamos continuar. Let's move on. Vamos continuar. Example number 10. Exemplo número 10. I don't know. Pessoal, I know significa eu conheço. Ou eu sei. I don't know. Eu não sei. Eu não conheço. Então, know, esse verbo aqui, significa saber ou conhecer. Então, I don't know. I don't know. If. Eu não sei se. If significa se. I don't know if. I don't know if. Eu não sei se. Your. Eu não sei se você é. Ou se vocês são. Se vocês estão. Se você está. Ok? Então, I don't know if you're. Eu não sei se você está. Ou se você é. Really significa realmente. Reliable. Palavra nova. Reliable significa confiável. Uma pessoa que você pode confiar. I don't know if you're really reliable. Eu não sei se você é realmente confiável. Onde que tá redução aqui? No your. I don't know if you're really reliable. I don't know if you're really reliable. Então, esse you're really reliable pode soar como you're. You're really. You're really. You're really reliable. I don't know if you're really reliable. If you're really reliable. Uma pronúncia um pouco complicadinha, talvez, mas questão de ouvir muito, ok? I don't know if you're really, you're really, you're really, you're really reliable, ok? Reliable, palavra nova, uma palavra interessante de saber, confiável. E daí a gente tem o exemplo 11, que é you're the sweetest. Sweetest, tem uma música do YouTube, se não me engano, que é whoa, whoa, the sweetest thing. The sweetest thing seria a coisa mais doce, tá? Então, sweetest significa mais doce, ok? O mais doce algo. Se eu falar, you're the sweetest person, eu estou dizendo, opa, a gente tem ali girl ao invés de person. Então, you're the sweetest girl, você é a, então the significa a, sweetest girl, a garota ou a menina mais doce, tá? Ou mais querida. Sweetest pode ser sweet, pode significar, até escrever aqui, sweet pode significar doce, literalmente, ou quando você fala de uma pessoa, you're so sweet, você é tão doce ou você é tão querida, ok? Sweet significa doce ou querida. Então, you're the sweetest girl, você é a garota mais doce, mais querida, que I know, que eu conheço. You're the sweetest girl I know. Onde que mora a redução aqui? Esse you're the sweetest girl, vai soar como you're the sweetest girl I know. Man, seriously, you're the sweetest girl I know. Você é a garota ou a menina mais querida que eu conheço. Continuando, exemplo 12, ok? A gente tem your current job is too stressful. Stressful. Your significa seu, suas, teu, tua, teus, tuas. Então, o seu, your current. Current, o que significa current? Current significa atual. Pois é, essa também é uma palavra que engana um pouco, ok? Então, current pode significar atual. Significa atual. Current job. Job significa o quê? Emprego, trabalho. É o trabalho da pessoa em si, tá? Então, your current job, o seu emprego atual. Ou o seu trabalho atual. O seu trabalho atual é, is, to. O que significa isso? Antes, vamos ver esse stressful. Stressful significa estressante. Estressante, algo muito estressante. Stressful, estressante, literalmente estressante. Então, too stressful, estressante demais. Quando você coloca esse too, T-O-O, T-O-O, antes de uma qualidade, you're too sweet. Você é doce demais. Você, ou você come uma coisa, fala assim, man, wow, this is too sweet. Isso tá doce demais, tá? É doce em exagero. Quando é too, dá a ideia de que algo é mais do que a medida certa, tá? Mais do que o necessário, ou mais do que o que é bom, ok? Seu trabalho atual é estressante demais. Ele não é só estressante, ele é estressante demais. Too stressful. Onde que mora aqui a dica de pronúncia? Esse your current job seria, de forma reduzida, ficaria your current job is too stressful. O seu trabalho atual é estressante demais. And now, the last example. Okay, example number 13. O exemplo número 13, que é You're not really angry, are you? Ó, esse é um exemplo interessante, pessoal, e simples também. Quando a gente fala you're, significa o quê? Você é, você está, vocês são, vocês estão. Quando a gente fala you're not, fica negativo. Então, o verbo to be, para deixar negativo, é só adicionar o not. Então, você não está. Você não está. Really, realmente, angry, bravo. Ou brava, ok? Ou brabo, braba. Então, você não está realmente bravo. Are you? Você está? Então, aí que é esse finalzinho que é o mais curioso, tá? Quando a gente fala assim, você não está realmente bravo. Está? Então, esse finalzinho que é a parte mais curiosa, que a gente fala assim, você não está realmente bravo ou bravo. Está? Are you? Lembrando que se eu falo assim, you are, eu estou dizendo você está, ou vocês estão, você é, você, vocês são. Se para fazer uma pergunta, você está, a gente inverte. Are you? Virou uma pergunta. Você está? Você está? Então, nada mais, isso que a gente tem aqui no final da frase, nada mais é do que uma perguntinha para confirmar. Você não está realmente bravo. Está? Como a gente fala no português. Eu poderia até traduzir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Você está? Você não está realmente bravo. Você está? Tá? Mas a gente não fala isso muito no português, né? A gente, no português, fala assim, você não está realmente bravo. Está? Ok? Pra finalizar, onde que tá a pronúncia aqui? You're not, tá? Pronúncia reduzida, you're not. Preste atenção que essa palavrinha aqui negativa, ela não é not, ela é not, é som de A, not, you're not really angry. E esse T aqui praticamente não soa, você não fala you're not, tá? A não ser que você pare por aí, you're not, você não é. Como a gente tem o really, esse T praticamente não soa. Então, você vai falar, you're not really. Você nem pronuncia o T. You're not really angry, are you? Você não está realmente bravo, está? Pessoal, por hoje é isso aí. Essa foi uma dica simples, mas você vê que ela realmente dá uma diferença grande na tua pronúncia. Então, pratique bastante, pegue todas essas frases, transporte lá pro Anki, coloque tudo lá bem bonitinho, bem certinho, que através da prática você vai pegando. Lembrando que os exemplos, aqui as frases pro Anki, os áudios pro Anki, sempre vão ter tanto a pronúncia completa quanto a pronúncia reduzida. Então, eu vou lá no áudio falar, you're not really angry, are you? E depois eu já falo, you're not really angry, are you? You're not, mais reduzido. Ok? Isso aí, agora vai lá, pratica demais, que é aí que você vai pegar a manha. Qualquer dúvida, sempre conte comigo.
All right, that's it for today, and I'll see you next class. Bye.